Banco Central assume o cargo e afirma que o objetivo é reduzir a inflação para melhorar o custo de vida dos brasileiros.
Centrais sindicais entregam proposta para a reforma de Previdência. Diálogo entre governo e trabalhadores quer garantir direitos no futuro.
Novo governo completa 30 dias. Prioridade é equilibrar as contas e dialogar com trabalhadores, empresários e o Congresso para retomar investimentos e gerar mais empregos.
Segunda-feira, 13 de junho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Manter a inflação sob controle para que o país volte a crescer, gere empregos e aumente o poder de compra dos trabalhadores.
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, voltou a falar sobre essa meta durante a cerimônia de transmissão de cargo da instituição, hoje em Brasília.
Controlar a inflação, um dos desafios do economista Ilan Goldfein à frente do Banco Central. Pelo boletim Focus, realizado pelo próprio Banco Central toda semana e que consulta 100 maiores instituições do país, a previsão de inflação para este ano é de 7,19%. O índice é maior do que o teto da meta de inflação para 2016, que é de 6,5%. Para Ilan Goldfein, o crescimento econômico só virá com o controle do processo inflacionário.
Perseguir uma inflação baixa e estável. Dessa forma, mantendo baixa e estável, contribuímos para a recuperação do crescimento econômico sustentável, que, na verdade, é tão necessário no momento, e para o progresso social do país. Essa é a primeira grande contribuição do Banco Central para dar para a sociedade brasileira, especialmente para as camadas sociais menos favorecidas, que sofrem mais com a perda do poder de compra da moeda. A manutenção de um nível baixo e estável de inflação reduz as incertezas, eleva a capacidade de crescimento da economia e torna a sociedade mais justa.
O Banco Central utiliza a taxa de juros para controlar a inflação. A taxa serve como referência ao mercado. Se a inflação está alta, aumentam-se os juros, o que pode diminuir o consumo porque fica caro parcelar uma dívida. Mas como na economia nem tudo é simples, uma dose excessiva de juros pode também ter um resultado inverso. Ou seja, a economia pode parar porque também fica mais caro para os empresários tomarem empréstimos para produzir e gerar empregos. É por isso que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o país também precisa fazer um ajuste nas contas públicas para adequar as despesas em relação à receita.
Persistir nessa trajetória insustentável para o gasto não é uma opção. Chegou o momento de enfrentarmos esse problema. Nenhuma nação é capaz de crescer de forma sustentada sem controlar de maneira responsável o seu orçamento.
O ministro Henrique Meirelles defendeu ainda que o governo depende do Congresso para estabilizar as contas do país e anunciou que nesta semana o governo deve enviar ao Legislativo uma proposta que limita os gastos públicos à variação da inflação do ano anterior.
Nos últimos anos vivemos a ilusão de que seria sempre possível gastar mais transferindo a conta para o futuro. Esse futuro está chegando. Caso medidas como a fixação de um teto para a expansão dos gastos primários sejam aprovadas pelo Congresso, conseguiremos reduzir de forma progressiva e permanente a percepção de risco, com implicações positivas para a retomada dos investimentos e para o crescimento sustentável.
Além de garantir o poder de compra da moeda, ou seja, combater a inflação que pode desvalorizar o real, outra função do Banco Central é supervisionar e regular o sistema financeiro. Reportagem Paulo La Sálvia.
Avançam as negociações entre o governo e as centrais sindicais para a definição de propostas para reduzir o déficit da Previdência Social.
Entre as propostas discutidas hoje, o aumento da fiscalização e a venda de imóveis da Previdência.
Mas o governo ainda pretende fazer novas discussões antes de fechar o projeto que será enviado ao Congresso Nacional.
Participaram da reunião representantes de centrais sindicais, dos Ministérios da Previdência Social, do Planejamento, do Trabalho e parlamentares. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, as centrais apresentaram propostas para superar o déficit na Previdência Social e o governo vai analisar cada uma delas para elaborar um projeto de reforma da Previdência.
Nós vamos ter agora uma semana para fazer a consolidação do que efetivamente será de comum acordo entre governo e centrais. E aí, a semana que vem, nós começamos a discutir como vamos cobrir o que faltar, considerando as relevantes propostas e informações que as centrais nos trouxeram.
Segundo o ministro Eliseu Padilha, na análise apresentada na reunião, o governo mostrou que mesmo que todas as propostas das centrais sindicais fossem acolhidas, a Previdência ainda ficaria com um déficit de 50 bilhões de reais ao ano. O deputado federal Paulinho da Força disse que o governo demonstrou abertura às sugestões dos trabalhadores e citou algumas delas.
Fazer uma ampla fiscalização na Previdência, aumentar a fiscalização na Previdência, fazer um refis, rever a filantropia. Fizemos sugestões de que tivesse que vender os imóveis da Previdência, que passam de 3 mil imóveis no Brasil, que estão desocupados. Enfim, fizemos uma série de sugestões.
Outra sugestão das centrais sindicais foi a regularização dos bingos, com parte da arrecadação de tributos destinada à Previdência Social. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o governo está analisando a proposta.
No conjunto das propostas que foram apresentadas, o bingo tem um peso importante atribuído pelas centrais e o governo está debruçado sobre isso.
O ministro ainda disse que o governo vai fazer agora uma análise do mérito das propostas das centrais sindicais, que será apresentada em uma nova reunião no dia 23 de junho. Reportagem Thaisa Dias.
As ações para o Brasil avançar no comércio internacional e promover o crescimento econômico foram discutidas hoje entre o presidente Michel Temer e o diretor da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo.
A Organização Mundial do Comércio é quem fiscaliza e regula o comércio entre os países.
Para o diretor da OMC, o Brasil mantém um papel de destaque na área do comércio por ser uma das potências econômicas mundiais.
O presidente em exercício, Michel Temer, e o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio falaram sobre as negociações em andamento na OMC. Na visita de cortesia, Roberto Azevedo colocou a instituição à disposição para ajudar o Brasil a superar a crise econômica.
A ideia foi um pouco de colocar à disposição, não somente a mim pessoalmente, mas a OMC, o secretariado, a instituição, a ajudar o Brasil no que for possível para recuperar o caminho do crescimento econômico e facilitar a inserção do país nos fluxos de comércio internacionais.
O diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, disse também que a comunidade internacional não deixa de negociar com o Brasil por conta da situação política vivida pelo país.
O que eu tenho percebido é que a delegação brasileira tem atuado de maneira muito clara, muito firme, muito inequívoca, né? Nas negociações. Eu não percebo nenhuma dúvida ou nenhum titubeio na posição brasileira no que diz respeito aos assuntos que estão sendo discutidos lá na OMC. Em Genebra. Da parte da comunidade internacional, o Brasil é um parceiro que tem seu peso específico, muito grande, aliás, é uma das maiores economias do planeta, e é tratado como tal.
Azevedo afirmou ainda que ele e o ministro das Relações Exteriores, José Serra, concordam que o Brasil tem de procurar avançar no comércio internacional. Roberto Azevedo reconheceu que na Organização Mundial do Comércio, a área de abertura de mercados não teve muitos avanços, mas isso não significa que o Brasil vá abandonar a OMC. mas aprofundar o diálogo. Reportagem Luana Karen.
E o Brasil continua aumentando as vendas para outros países.
A balança comercial da segunda semana de junho registrou saldo positivo de 561 milhões de dólares.
No ano, as exportações já totalizam 79 bilhões de dólares e as importações 58 bilhões de dólares.
De janeiro a junho, o saldo positivo chega a pouco mais de 21 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 7:10.
No último domingo, o governo do presidente Michel Temer completou 30 dias.
Neste período, a prioridade foi buscar medidas para economizar e equilibrar as contas.
O diálogo com trabalhadores e empresários, além do Congresso Nacional, também vem ajudando o governo no desafio de retomar a confiança e os investimentos para gerar mais empregos.
O repórter João Pedro Neto fez um balanço com destaque para novas medidas econômicas, além de ações de segurança e saúde.
Um mês e muitas movimentações no governo federal, de uma nova direção econômica à reorganização da máquina administrativa, várias medidas foram adotadas. Uma das ações para o reequilíbrio das contas públicas deve ser apresentada esta semana ao Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição, que limita o crescimento dos gastos do governo de acordo com a inflação do ano anterior, como afirmou o presidente em exercício, Michel Temer.
Nós precisamos recuperar esta equação paritária entre a receita e a despesa. Por isso que a limitação de gastos, que será revisada apenas em função da inflação do ano anterior, a cada ano que passa, é que nos permitirá, exata e precisamente, num dado momento, que venhamos a gastar novamente e arrecadar
A redução da estrutura administrativa, que começou com a diminuição do número de ministérios para 24, teve continuidade na última semana com a decisão de cortar cerca de 4.300 cargos de confiança e reservar outros 10.462 postos para servidores concursados. Segundo o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, uma economia de 230 milhões de reais por ano.
São medidas também que se integram dentro do esforço de ajuste geral da situação fiscal do país e demonstram principalmente a disposição do governo de fazer a sua própria parte e de reduzir os seus custos operacionais e as suas estruturas.
No Congresso Nacional já foram obtidas aprovações como a da nova meta fiscal, que autoriza o governo a fechar o ano com um déficit de 170 bilhões e 500 milhões de reais nas contas. E da DRU, a desvinculação de receitas da União, que permite ao governo gastar livremente 30% do que arrecada com as taxas e contribuições sociais. Depois de passar por duas votações na Câmara, a medida tramita agora no Senado Federal, um avanço destacado por Michel Temer.
É um apoio indispensável ao Poder Executivo, não só porque apoia as ações do Poder Executivo, mas porque revela aos olhos do povo exatamente esta integração governamental entre o Executivo e o Legislativo.
Uma das palavras mais usadas por Michel Temer em seus discursos tem sido diálogo, conceito que o governo tem buscado exercitar na prática. Exemplos desse esforço foram os encontros com lideranças empresariais e de centrais sindicais, que inclusive têm participado das discussões de uma proposta para a Previdência Social. Medidas na área social também foram adotadas, como a reserva de um avião da Força Aérea Brasileira para o transporte de órgãos a serem usados em transplantes, como explicou Michel Temer.
Que se mantenha permanentemente um avião no solo à disposição para qualquer chamado para o transporte destes órgãos. Ou ainda, se for para transportar aquele paciente para o local onde está o órgão ou o tecido, que assim também se faça.
Ações na área de segurança também marcaram os primeiros 30 dias do presidente em exercício, Michel Temer, como a criação de um núcleo de proteção à mulher e a instalação de um comitê permanente de coordenação e controle de fronteiras para combate ao tráfico e ao contrabando. Reportagem João Pedro Neto.
E o presidente em exercício, Michel Temer, lamentou neste domingo nas redes sociais o atentado ocorrido no último final de semana nos Estados Unidos.
49 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas em um ataque de um atirador norte-americano, filho de imigrantes afegãos, a uma boate em Orlando, na Flórida.
Michel Temer expressou a solidariedade do Brasil às famílias das vítimas.
Em nota, o Ministério de Relações Exteriores também afirmou que o governo brasileiro recebeu com profunda consternação e indignação a notícia do ataque.
O Consulado-Geral do Brasil em Miami está em contato com autoridades locais e com a comunidade brasileira e até o momento não há notícia de brasileiros entre as pessoas vítimas do ataque.
O governo brasileiro também reafirmou repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo.
O governo elabora um plano nacional de combate à violência contra a mulher.
De acordo com o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, entre as medidas, o plano vai focar numa campanha nacional de prevenção, a capacitação de agentes de saúde para atuarem no combate à violência doméstica e a criação de um protocolo único de atendimento às vítimas.
Hoje o ministro discutiu as propostas com representantes do Ministério Público e da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
Alexandre de Moraes disse que uma das prioridades é agilizar o julgamento dos casos de violência contra a mulher, com a adoção de um inquérito eletrônico, processo que foi desenvolvido em São Paulo.
Fazer a junção como prioridade total do inquérito eletrônico ao processo penal, à ação penal eletrônica, para que rapidamente toda mulher vítima de violência possa, em 48, 72 horas, mais um espaço breve de tempo, com laudo do IML, o laudo da agressão, as provas, e que rapidamente haja uma resposta da justiça em relação a isso.
O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Jean Paulo Ismânio, disse que a ideia é combater a violência doméstica com a integração das polícias e órgãos.
A ideia que o Ministério Público tem é de integração de todos os personagens, estruturas, secretarias envolvidas. Então, educação, segurança pública, Ministério Público, Judiciário, a Polícia Civil, Polícia Militar e também agora integrar as estruturas e secretarias nacionais.
Ao conversar com jornalistas, o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, disse que apoia iniciativas para combater a corrupção. O ministro elogiou a Operação Lava Jato e afirmou que as investigações contam com total apoio do Ministério da Justiça.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Faltam 53 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 86 dias dos Jogos Paralímpicos.
A Voz do Brasil começa hoje a contagem regressiva para o maior evento esportivo do mundo aqui no Brasil.
E durante quase 2 anos, a estrutura que vai receber os jogos foi testada para acertar todos os detalhes.
Os eventos teste avaliaram as áreas de competição e a logística preparada para os jogos. Atletas que participaram elogiaram quadras, pistas e outros espaços de disputas.
A repórter Carol Rocha acompanhou muitos desses eventos e faz um balanço para a gente.
No total, foram 44 competições esportivas que serviram como teste de instalações para o maior evento esportivo do mundo. E não foi trabalho simples. Cada detalhe teve que funcionar perfeitamente, muitas vezes em meio às pressões de uma competição de verdade, envolvendo federações esportivas internacionais. Foram testados os sistemas de contagem de pontos, placar, vestiário, movimentação dos atletas pelas arenas, trabalho dos voluntários. Os eventos também serviram para os atletas avaliarem o próprio treinamento do dia a dia. Foi o caso de Aline Silva, que encontrou sua principal rival no evento teste da luta olímpica em janeiro deste ano.
É uma luta dura. Para mim, o evento está servindo muito como teste mesmo, porque as melhores do mundo estão aí.
Os atletas brasileiros e estrangeiros ajudaram o comitê organizador dos jogos a avaliar a qualidade das pistas e arenas. O cavaleiro Marcelo Tosi, que competiu no evento teste do hipismo no ano passado, afirmou que a pista pista dos cavalos já estava prontinha para receber os jogos.
Eu não esperava no momento ter uma pista de cross country tão bonita como está, um piso maravilhoso, já está pronta para realizar semana que vem a Olimpíada, se for o caso.
Os órgãos de segurança, incluindo a Força Nacional, responsável pela segurança interna das arenas, também testaram os esquemas operacionais. 26 instalações olímpicas e paralímpicas foram testadas em 400 dias de evento. Reportagem Carolina Rocha.
Revezamento da tocha.
O revezamento da tocha olímpica entra no estado do Maranhão.
Neste domingo, passou pelas ruas da capital São Luís, onde foi conduzida pelo estudante Maurício de Paula, que fez parte de um projeto que oferece oficinas de capacitação em periferias da cidade.
A euforia sobe, né? A ansiedade, a empolgação. Na hora que a gente começa, de fato, o revezamento, a emoção é muito grande, ver as pessoas acenando, ver o brilho nos olhos das pessoas acreditando num Brasil melhor, acreditando que o esporte pode transformar, é muito gratificante, é uma emoção indescritível.
O fogo olímpico ainda amanheceu na capital do Maranhão e de lá seguiu para Barreirinhas, com uma programação de aventuras e belas paisagens, incluindo a Lagoa Azul e o pequeno povoado de Vassouras, no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
Amanhã a tocha estará em Imperatriz, ainda no Maranhão.
7h20.
Saber como está o repasse de dinheiro e o andamento de obras como creches, escolas e quadras esportivas.
Qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações de forma mais fácil pela internet.
Isso é possível através do sistema Transparência Pública para todos os projetos executados entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, municípios e estados.
Também é possível saber se o ritmo dos trabalhos está de acordo com o previsto.
Areia, tijolo, cimento e trabalhadores logo serão substituídos por crianças no Centro de Educação da Primeira Infância no Distrito Federal. Quando estiver pronta, a creche vai atender 224 meninas e meninos de 0 a 5 anos. A obra, orçada em quase 3 milhões de reais, recebeu verbas do governo distrital e do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O engenheiro responsável, Lauro Alves, garante que o cronograma está em dia.
A empresa está cumprindo o cronograma, que foi inicialmente previsto para 22 de maio, mas por problema de chuva, de falta de recursos, nós tivemos uma prorrogação do prazo da obra por 30 dias corridos, passando o novo prazo para 22 de junho, onde será entregue de fato.
O andamento de obras como creches, escolas e quadras de esportes, assim como o repasse de recursos entre o FNDE, municípios e estados, podem agora ser acompanhados por qualquer pessoa. Todas as informações estão disponíveis em uma página na internet. É o sistema Transparência Pública do FNDE, que foi lançado este mês. Segundo Gastão Vieira, presidente do fundo, a iniciativa segue uma decisão do governo federal de dar mais clareza aos gastos públicos.
Esse sistema dá uma transparência total. Aqui, através dele, você sabe a obra, onde ela está sendo localizada. Há uma planta do município que você visualiza aquela obra rapidamente. Quando ela foi contratada, quem fez a licitação, o resultado da licitação, se ela está adiantada, se ela está atrasada, e os pagamentos, que é importante, feitos pelo FNDE.
Para consultar o sistema de transparência pública do FNDE, basta acessar o endereço cimec.mec.gov.br e se cadastrar. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos do segundo semestre.
Os estudantes pré-selecionados têm até a próxima segunda, dia 20 de junho, para apresentar nas instituições de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas na hora da inscrição.
O ProUni seleciona estudantes para receber bolsas de estudo em universidades ou faculdades particulares. Nesta edição, estão disposíveis mais de 125 mil bolsas em mais de 900 instituições.
Para conferir a lista de contemplados, basta acessar a página na internet. Site ProUni, tudo junto, .mec.gov.br.
Já os estudantes selecionados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para uma vaga em universidades ou institutos federais, tem até amanhã para fazer a matrícula na instituição de ensino.
Nesta edição foram ofertadas mais de 56 mil vagas em 65 universidades federais, estaduais e institutos federais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Novo presidente do Banco Central assume o cargo e afirma que o objetivo é reduzir a inflação para melhorar o custo de vida dos brasileiros.
E as centrais sindicais entregam propostas para a reforma da Previdência. O diálogo entre o governo e trabalhadores quer garantir direitos no futuro.
Novo governo completa 30 dias. Prioridade é equilibrar as contas e dialogar com trabalhadores, empresários e o Congresso para retomar investimentos e gerar mais empregos.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite para você e até amanhã.